Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e é com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus. E hoje, de modo muito especial, agradecemos a Deus por iniciarmos os nossos estudos no livro das Lamentações de Jeremias. Como você tem nos acompanhado continuamente, você sabe que o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando-os parágrafo por parágrafo, com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente, temos registrado em nossos encontros as correspondências que vocês nos enviam. São correspondências que chegam compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido as suas experiências com Deus através desse programa. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão e hoje registramos a mensagem que foi encaminhada pelo Orkut, pela nossa ouvinte Jo. Essa nossa irmã nos dirigiu as seguintes palavras: parabéns para toda a equipe da RTM. Gostaria de deixar um grande abraço a todos da equipe desta querida rádio. Quero dizer que aqui em casa, meu marido e eu escutamos muito o programa Através da Bíblia e também outros programas da rádio. Vocês têm abençoado muito a nossa caminhada cristã e o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor abençoe a todos. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras e parabéns pela prática tão importante de estudarem a Bíblia como casal. É bom ouvirmos sobre essa prática que tem alicerçado muitos casais na sua vida cristã. Louvamos a Deus por suas vidas e agradecemos a Deus que, por querer abençoar todo o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso, oramos dando graças a Deus, mas pedindo também que Ele continue nos abençoando para sermos sempre um instrumento de bênçãos para vocês que nos ouvem. E é exatamente isso que eu quero fazer agora. E para esse momento eu quero convidar a todos que estão sintonizados com o nosso programa. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé desses queridos filhos Teus. Obrigado porque Tu nos usas como Teus instrumentos para edificação dos Seus filhos e para a salvação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Conceda-nos, Senhor, que no programa de hoje muitos possamos ouvir a Tua voz e sermos encorajados em nossas vidas cristãs. Senhor, nós suplicamos isso não porque merecemos, mas oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos em mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro das Lamentações de Jeremias. Mas além de estudarmos os aspectos introdutórios de um modo geral, pois já nos detivemos neles ao estudar a introdução às profecias de Jeremias, nós vamos estudar também o capítulo 1 das Lamentações, refletindo sobre todos os seus detalhes, sobre todos os seus 22 versículos. Vamos iniciar então destacando alguns aspectos introdutórios do livro das Lamentações e vamos fazer da seguinte maneira. Vamos apontar alguns detalhes e você vai se inteirando então do conteúdo desse livro. Primeiro detalhe quanto à introdução e o nome. Originalmente, Lamentações era um apêndice do livro de Jeremias, o livro das profecias. Ambos compreendiam um só livro. Ao passarem para a Septuaginta, lembre-se, aquela tradução antiga do hebraico para o grego, o livro de Jeremias ficou subdividido em dois, um de profecias e um de lamentações, que é exatamente esse que nós estamos iniciando o estudo hoje. Quanto ao título ou o nome do livro, devemos destacar que no hebraico o título do livro foi dado a partir da primeira palavra do texto. E essa palavra, além de aparecer em 1:1, aparece também em 2:1 e 4:1. E essa palavra é uma interjeição que significa espanto, perplexidade, tristeza. Lamentações significa choro alto, ou lamento, ou pranto. E, na verdade, no conteúdo do livro, nós vemos exatamente esse sentimento sendo expresso pelo profeta. Um terceiro detalhe é quanto à autoria. Ainda que no próprio livro não seja identificado o seu autor, a tradição tem atribuído o livro de Lamentações ao profeta Jeremias, que foi chamado pelo Senhor para comunicar ao seu povo a iminência do juízo divino que recairia sobre aquela nação desobediente. O livro foi escrito por Jeremias entre a destruição da cidade em 586 e a reconstrução do templo 70 anos depois, 516. Muito provavelmente foi escrito naqueles anos mais dolorosos, quando todo o povo foi surpreendido pelo juízo que de fato se concretizou. Certamente composto nessa primeira década dos 70 anos do exílio, o livro reflete o estado de espírito do profeta e do povo ao ver na prática o resultado do pecado do povo que não dera ouvidos à voz de Deus. Quarto detalhe com relação ao tema. Enquanto o livro das profecias de Jeremias antevia a queda de Jerusalém e advertia as autoridades e o povo para se voltarem para Deus, pois ainda havia um restante de tempo para arrependimento, esse livro agora olha para trás, olha para o passado, e em pranto pela queda já ocorrida, ele chora, ele se lamenta diante da situação que via o povo passar. O autor lamentava a queda de Jerusalém. Embora reconhecesse que a calamidade fosse merecida, ele ansiava que Deus restaurasse o seu favor para com seu povo escolhido. O coração de Jeremias, o profeta chorão, é sentido e visto claramente nesse livro à medida que ele se envolve em compaixão e tristeza pelo sofrimento do seu próprio povo. Cada um dos cinco capítulos é um poema de lamento que, quando combinados, formam o livro inteiro. O quinto detalhe é relativo à forma literária. O livro, então, contém cinco poemas que correspondem à divisão dos capítulos. Todos, exceto o último capítulo, são acrósticos, isso é, uma forma que reflete as sucessivas letras do alfabeto hebraico. Os lamentos seguem o padrão dos salmos. E aí, então, nós temos, em sexto lugar, um outro detalhe agora com relação ao propósito. O autor reconhecia claramente a veracidade daquilo que os profetas do período pré-exílico haviam pregado, como ele também pregara. Isto é, o pecado de Judá era a causa responsável pela sua queda, pela trágica destruição de Jerusalém e pelo desmantelamento do templo do Senhor. Jeremias havia predito a devastação da sua nação e, ao vê-la concretizada, profundamente comovido, escreveu esse poema para manifestar a sua tristeza, o seu abatimento e o seu pesar pela grande perda da sua pátria. O seu propósito foi registrar os seus sentimentos, como certamente seriam os sentimentos de muitos outros judeus fiéis que também sofriam com aquela terrível catástrofe que se abatia sobre toda a nação. Um outro detalhe, o sétimo detalhe, temos que reparar, é aquele que se refere à teologia do livro. O livro de Lamentações de Jeremias não é o único livro do Antigo Testamento que contém lamentações individuais ou comunitárias. Muitos dos salmos são poemas e lamentos, e na maioria dos livros proféticos temos alguns lamentos dos seus autores pela escolha errada que o povo de Deus fizera, abandonando-o. O livro de Lamentações de Jeremias refere-se não só à destruição de Jerusalém como um fato histórico, mas também é importante porque algumas lições teológicas são visíveis e necessitam ser apreendidas. As devastações e matanças em grande escala atingem tanto a reis quanto a príncipes, quanto a líderes, quanto a sacerdotes, quanto a profetas, quanto ao povo comum, porque elas demonstram que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a primeira lição. Uma outra lição é que a elite religiosa de Judá, por sua hipocrisia e vida religiosa falsa, foi arrastada para um exílio degradante como demonstração da justiça divina revelada contra a vida exterior e não contra uma vida de adoração interior. Uma terceira lição é que a queda do Templo de Jerusalém colocou um ponto final num sistema primoroso e bem elaborado de cerimônias de adoração, mas onde não se adorava honestamente. Uma quarta lição é que a utilização dos babilônios para levar o juízo divino ao povo de Judá demonstrava que os babilônios eram apenas instrumentos divinos e demonstravam também que a soberania divina sobre os povos e as nações era completa. Em quinto lugar, uma quinta lição é que o pecado desavergonhado que desafiava Deus e a rebeldia que violava a aliança por séculos foram a causa principal da punição divina. Em sexto lugar, uma outra lição, embora o clima seja cheio de tristeza pela dura disciplina do exílio, a teologia de Lamentações chega ao ápice ao focalizar a bondade de Deus. Ele é o Senhor da esperança, do amor, da fidelidade, da salvação, a despeito da dureza da disciplina. Essa mensagem fica clara no capítulo 3, o capítulo central do livro de Lamentações. Em sétimo lugar, uma outra lição, o livro que começa com uma lamentação, termina acertadamente com um clima de arrependimento e conversão. O livro mostra a face honesta da oração no meio da tragédia em oitavo lugar. Ele mostra a confiança que podemos ter de que as misericórdias do Senhor se renovam continuamente. Uma nona lição é que Lamentações ensina que a fé cresce no meio da crise, quando o povo de Deus leva os seus problemas a ele. E em décimo lugar, o livro destaca que a esperança da renovação e restauração repousam somente em Deus, pois Ele é grande em sua fidelidade. Muito bem, mais um aspecto, mais um detalhe com relação à introdução ainda do livro, quanto ao seu valor ético e teológico. Lamentações mostra que não há nenhum lugar como a nossa pátria, especialmente quando essa deixa de existir. O livro nos mostra o valor da vida santa e obediente ao Senhor para o bem da comunidade. Em nono lugar, um outro detalhe é com relação à estrutura do texto. Como nós já mencionamos, nós temos 5 capítulos e todos eles com aspecto diferente sobre esse lamento de Jeremias, do profeta, que na verdade refletia o lamento de todo o povo diante da dura disciplina do exílio. No capítulo 1, lamento pela aflição de Jerusalém. No capítulo 2, lamento pelo julgamento irado do Senhor. No capítulo 3, lamento e confiança em meio à desgraça. Capítulo 4, lamento pela queda de Jerusalém. E capítulo 5, uma oração pela restauração. Muito bem, em décimo lugar, um outro detalhe, quanto à razão para se estudar o livro. Será que é bom? Será que é necessário estudarmos esse livro? Sem dúvida, Lamentações nos ajuda quando sofremos uma grande perda. O livro, como diversos salmos, expõe as mais variadas emoções, ira, o desespero, o medo, a solidão, a tristeza, sentimento que atingem a todos nós. Na leitura e no estudo dessas Lamentações, as profundezas do sofrimento humano são bem expressas e podem trazer consolo e restauração. Muito bem, agora podemos refletir sobre o primeiro capítulo do livro de Lamentações. Vamos estudar então Lamentações 1, 1 até 22. Quando observamos o conteúdo dos 5 parágrafos, notamos que eles expressam a dor que sentia Jerusalém que fora conquistada. Nesse primeiro poema, nesse primeiro capítulo, o lamento e a desolação são mais visíveis através das palavras amargamente, lágrimas, luto, amargura, aflição, dor e tribulação. Por isso, como título para esse primeiro capítulo, podemos ter essa frase sintética: a desolação, consequência do pecado. A desolação, consequência do pecado. O texto, então, é Jeremias 1, 1 a 22. Como já mencionamos, o nome do livro é propício. Lamentações é um livro composto pelas lamentações, pelos reclames do profeta Jeremias, diante da triste situação de Judá, que sofria a dura disciplina do exílio babilônico. Jeremias foi vocacionado ainda muito jovem, tentou fugir desse duríssimo ministério, mas Deus já o havia vocacionado desde o ventre materno. Talvez não tenha havido em toda a história do povo de Deus um profeta tão mal compreendido e popular como Jeremias. Enquanto os falsos profetas previam anos de grandes realizações, Jeremias anunciava o cativeiro como juízo de Deus contra os pecados do povo. Enquanto os falsos profetas anunciavam que o cativeiro duraria apenas alguns meses, ou no máximo 2 anos, Jeremias profetizava um longo período de 70 anos de exílio. Enquanto havia os falsos profetas incitando o povo a uma rebelião contra os babilônicos, Jeremias mostrava que o problema não era a Babilônia, mas sim a própria nação judaica que havia pecado contra Deus. Mostrava também que era Deus que estava por trás daquela dura disciplina. Sendo assim, todos deveriam aceitar o cativeiro como repreensão de Deus, submetendo-se aos babilônios. Enquanto os remanescentes queriam fugir para o Egito, Jeremias exortava o povo a ficar em Jerusalém e esperar o livramento de Deus, finalmente mostrando fé e confiança de que Deus os poderia livrar do pior. Vendo a cidade de Jerusalém destruída e provavelmente nos primeiros tempos de fugitivo no Egito, as lembranças, a dor, a saudade da sua querida pátria fizeram com que, inspirado por Deus, Jeremias pronunciasse esses lamentos contundentes. Judá sofria por causa do pecado e Jeremias expressou o seu lamento, mostrando que, por causa do pecado cometido, todo desobediente experimentará a dor da desolação. Esse é o princípio que surge desse capítulo primeiro. Capítulo primeiro de Lamentações de Jeremias, versículos 1 a 22, nos dá esse princípio para aplicarmos em nossas vidas. Por causa do pecado cometido, todo desobediente, seja ele quem for, experimentará a dor da desolação. A primeira verdade, então, que nós vamos encontrar sobre a desolação que o desobediente experimenta, é que nessa verdade nós temos revelado o lamento pela desolação provocada pelo pecado. Versículos 1 a 6. O profeta se refere a Jerusalém como uma viúva. Ao referir-se a Jerusalém, ele a trata na terceira pessoa: ela. Ela está solitária, desconsolada, cativa, afligida, desolada e menosprezada. É possível, então, entendermos que faltavam ao profeta palavras adequadas para descrever corretamente a triste situação do povo de Deus. Jeremias, expressando-se por Jerusalém, a descreve como a rainha entre as nações que agora não passava de uma triste escrava. Ela chorava a noite inteira com suas lágrimas correndo pelo rosto. Dos antigos amigos, isto é, dos antigos aliados políticos, não ficou nenhum para consolar. Na verdade, Jerusalém se lamentava porque todos eles a traíram e agora se tornavam seus inimigos. É triste, mas devemos reconhecer que somente quando somos disciplinados, abrimos os nossos olhos e admitimos as verdades ditas anteriormente. Então, nesse texto também, nos versículos 7 a 11, encontramos uma segunda verdade. A segunda verdade revela o reconhecimento daquele que pecou. Através do verso 9, é possível termos uma visão da situação da cidade e dos seus habitantes. Ela, isto é, Jerusalém, não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Sim, nos últimos anos, embora tivesse a clara advertência divina através do próprio Jeremias, toda a cidade, as autoridades civis e religiosas e todo o povo não acreditava que o juízo divino os alcançaria. Enganaram-se e agora, doloridos, confessavam o erro. O pecado do povo, então, foi lamentado por pelo menos três vezes. Primeiro, Deus afligiu Jerusalém por causa da multidão das suas prevaricações ou pelos seus muitos pecados. Versículo 5. Deus puniu Jerusalém porque pecou gravemente. Versículo 8. E Deus corrigiu Jerusalém porque a imundícia estava nas suas saias. Versículo 9. Comparando Jerusalém a uma moça. Ao mesmo tempo em que confessava, o povo também clamava a Deus. Vê, Senhor, a minha aflição. É o primeiro clamor. Versículo 9. Senhor, todo o teu povo anda gemendo, procurando pão. Versículo 11. Terceiro. Senhor, me contemple, porque me tornei desprezível. Também no versículo 8. Eram clamores do povo dirigidos a Deus. E, querido amigo, graças a Deus, aquele povo tinha e nós temos a quem recorrer quando estamos em aflição. Sabe por quê? Porque Deus nos ama e Deus é um Deus perdoador. A terceira verdade revela o estado lamentável daquele que pecou, versículos 12 a 17. O povo, consciente dos seus pecados, deveria confessar em testemunho pessoal o estado lamentável em que vivia. Além de refletir a dor da dura disciplina, Jeremias também, com essas composições sentimentais, apelava para o povo que, reconhecendo seus pecados, buscasse o socorro que só o Senhor pode nos conceder. Qual deveria ser a confissão? Olhem para mim. Será que existe uma dor igual à minha? No dia em que Deus ficou irado, Ele me castigou, afligindo-me dessa maneira. Deus enviou um fogo que queima dentro de mim. Essa era a confissão que o povo deveria fazer. Ao expressar como o povo estava se sentindo, o povo admitia que Deus tinha tomado nota dos seus pecados e tinha colocado-os sobre o seu pescoço. O clamor deveria ter essas palavras: o Senhor me entregou aos meus inimigos e eu não fui capaz de resistir. Na verdade, é isso que Deus espera de nós também. Ele quer que você e eu revelemos o nosso sofrimento como um clamor, como um lamento, pedindo socorro que só Ele pode nos dar. A quarta verdade revela a justiça divina que pune aquele que pecou. Versículos 18 e 19. O povo, confessando seu pecado, reconheceu que Deus foi justo em os castigar. E em quinto lugar, a quinta verdade revela o clamor do pecador pela retribuição divina. Versículos 20 a 22. Finalmente, ao concluir esse primeiro poema, o povo, através do profeta, clama a Deus: Senhor, olhe para minha aflição. Estou profundamente perturbado. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinos na rua e há dentro das casas mortes. Todos os meus inimigos sabem da minha desgraça e ficam contentes porque tu me fizeste sofrer. E numa demonstração do coração humano, ao pedido de que Deus faça com os inimigos aquilo que eles fizeram com Judá. Lembrando que hoje a nossa oração não deve ser essa, porque estamos na época da graça. Devemos pedir que Deus recompense a cada um conforme a sua própria justiça. Minha oração, querido amigo, ao concluirmos esse primeiro poema, é que evitemos a desobediência e nunca experimentemos a dor da desolação. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.